Estamos live.
Gente tão bonita, olhem que voz sexy eu trouxe especialmente para o episódio de hoje. E o que eu trabalhei esta voz entre ontem e hoje, para que ela ficasse cada vez mais sensual, cada vez mais rouca, para eu poder... Olha, eu acho que isto foi o Marco que arranjou forma de... A gente disse que ia fazer episódios mais curtos, vamos lhe tirar a voz fora, eu inclusive vou chegar um pouquinho atrasado, que é para o episódio ter que ser mais curto. Quero saber, quarta-feira, como é que vocês estão? Como foi a vossa semana? Quero saber se estão felizes porque vem aí o frio e a chuva vai ficar para trás. E se já, como eu, 2 dias de frio ficaram logo neste miserável estado. Quero saber o que é que andam a fazer, quero que me contem tudo e mais algo. Alguma coisa. Sabem de que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar de uma das coisinhas mais deliciosas da vida quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é casal, quando o assunto é gente. Hoje vamos falar sobre flerte. Não é sobre engate, não é sobre conquista, não é exatamente sobre isso. É como vamos falar sobre aquilo que inicia tudo, aquela sensação magnífica que nós temos antes de começar, seja o que for. E o que é isto do flerte? Que conceito é este? Esta palavra é anglo-saxónica, obviamente. Não tem uma tradição muito livre, muito direta aqui para o nosso português, porque serviria engate. E eu gosto de cortejo. É uma palavra que eu acho que se adequa muito bem e é uma coisa que eu acho que é muito importante mantermos na vida com os outros, na relação com os outros. Cortejar alguém é uma coisa muito bonita. Quando o fazemos com juízo, é óbvio, mas já lá vamos, não é? Cortejar alguém é sempre uma coisa deliciosa. Este flerte que nós fazemos, e o que é este flerte? Como contexto de esticar olho, palavras e atitudes para alguém de uma forma leve, divertida, não invasiva e essas coisas todas para alguém. Porquê é que o flerte é importante? O que é que o flerte nos acredita? E gente, por favor, não confundir flerte com piropo, não confundir flerte com mensagens pornoeróticas, não confundir flerte com invasão da privacidade ou da liberdade do outro, não confundir flerte com nada dessas coisas. O flerte é suposto ser agradável, é suposto ser divertido, é suposto ser engraçado, é suposto acrescentar uma mais-valia, um sorriso à vida da outra pessoa que nós estamos a flertar e a pessoa está ali numa interdinâmica connosco. O que é muito importante ter em consideração neste flerte para não ser invasivo e para não ser desagradável? Eu poderia dizer que limites, mas os limites são completamente distintos de pessoa para pessoa. Aqui o mais importante é o respeito e o consentimento da pessoa que está do outro lado. Quando nós esticamos o nosso verbo para alguém, seja para dar um elogio, seja para brincar um bocadinho, seja para dizer alguma coisa mais apetitosa, seja para colocar um picante na situação, nós esticamos até onde a outra pessoa permite que nós nos estiquemos. Há pessoas que gostam de um flerte mais invasivo e há pessoas que gostam de um flerte mais privado, mais limitado, e há pessoas que não gostam disto, ponto final, parágrafo. Nós podemos abrir uma enquete, Marco. Gostam ou não de flertar?
Sim, já estamos aqui a tratar disso.
Você é rápido, rápido no gatilho. Se gostam, vocês gostam ou não de partilhar estas coisas que têm a dizer? Imaginem que a pessoa que está do outro lado se apercebe deste flerte, acha este flerte interessante e entra convosco nesta picardia tão interessante que pode advir deste cortejamento que se inicia aqui. Mas do outro lado pode estar também alguém que não acha graça nenhuma, absolutamente, a isto, não quer que vocês estiquem para ela, não se quer divertir com este tipo de dizeres e de coisas, e vocês têm que se limitar à vossa inexistência na vida do outro, não é? E seguir para a frente. O flerte tem que ser conquistador, tem que ser de alguma forma confortável para ambas as partes, tem que ser envolvente, tem que ser quente, tem que ser, acima de tudo, bem disposto. Não há flerte pesado, não há um flerte que vocês invadem e dizem alguma coisa e a pessoa reage do outro lado de uma forma que tem que se proteger. E quando eu digo do outro lado, não é obrigatoriamente do outro lado do telefone, pode ser do outro lado da mesa, não é? Pode ser do outro lado da rua, pode ser onde estiver a outra pessoa, como é óbvio, não é? Quando nós falamos de flerte, falamos essencialmente de respeito. Nós, quando começamos a falar com alguém, ou a tentar invadir de alguma forma o desejo da outra pessoa, nós temos que saber exatamente quais são os limites que estão ali impostos e qual é a permissividade que a outra pessoa nos dá. Porque senão corremos o risco de ser desagradáveis, corremos o risco de ser abusadores, corremos o risco de nos esticarmos para um local onde isto não é agradável. O flirt como palavra, como toque, está aceite e é bonito, é bem recebido por todas as pessoas que o têm, mas tem que ser dentro dos limites de cada um. E é aqui que eu vos questiono, quais são os limites do flirt? Porque aqui é que é importante nós discutirmos o assunto. Até que ponto é que nós podemos dizer alguma coisa sem estarmos a roçar o piropo do trolha, não é? Já fizemos um episódio aqui do fazia-te um pijaminha de coisas, não vou dizer isso outra vez porque isso é horrível. Ou a tua mãe devia ser, o teu pai devia ser terrorista porque saíste-me cá uma bomba. Ou até que ponto é que o piropo é flirt e até que ponto é que o piropo é invasivo e já não é flirt? Até o que é que nós podemos dizer aí no flirt para que a outra pessoa ache isso atraente e entenda que nós estamos a flertar? Porque às vezes o nosso flirt é tão dengoso e tem tanta qualidade que a outra pessoa nem se apercebe do que está a acontecer. Portanto, aí temos que ser um pouquinho mais incisivos. E tem que ser, acima de tudo, consentido. Nós, quando fazemos um avanço para outra pessoa, temos que entender que há um consentimento da outra pessoa para nós continuarmos a fazer isto. E sim, a pessoa deixa ficar claro esse consentimento verbal e não verbalmente. Nós podemos é fazer de conta que não estamos a ver, podemos é fazer de conta que isto não é importante. Quando é que nós devemos flertar na relação? Sempre. Toujours. Always. Porquê? O flerte é a pimenta, é o sal. O flerte é o gin da vossa tónica. O flerte é aquilo que vos vai trazer esta dinâmica constante de namoro, de conquista, de interdinâmica. Nós pensamos, nós já namoramos há 5, 6 anos, nós já estamos casados há 10 anos. O que é que eu vou conquistar a outra pessoa? O que é que eu vou flertar com a outra pessoa? O que é que eu vou cortejar a outra pessoa? Se vocês deixam de cortejar a pessoa que têm do vosso lado, se vocês deixam de cortejar a pessoa que vocês amam, que vocês desejam, que vocês querem, se vocês deixam de cortejar a pessoa que vocês querem que vos deseje, a pessoa que vocês querem que vos ame, como é que vocês acham que isto vai resultar? Como, em que planeta é que vocês acham que as coisas vão acontecer se vocês deixam de ser dinâmicos na conquista? Não é? Eu já vos expliquei aqui, as mulheres, especialmente as mulheres, são um fogão a lenha. Não é? Aquecem de uma forma muito específica, devagar. É preciso manter constantemente a chama em lume brando para que a mulher esteja disponível emocionalmente, sexualmente, amorosamente, seja o que for. E o homem vive também desta conquista. Alimenta-se muito desta vaidade, deste ego que lhe traz a conquista. Nós, quando conquistamos ou mandamos um piropo juizado, não é? Um piropo dentro do flerte, não é o piropo do trolha. Quando mandamos um piropo ao nosso marido, ao nosso companheiro, ao nosso namorado, à nossa parceira, à nossa amante, seja quem for, quando mandamos um piropo com sentido, que nós sabemos que a pessoa vai achar interessante, do outro lado vão-se aquecer chamas, vão haver labaredas de desejo, e é assim que nós tencionamos manter alguma coisa interessante no, na relação e no casal, alimentando de todas as formas e mais alguns este. O flerte é a forma certa de manter constantemente a chama acesa numa relação. Vamos imaginar que vocês estão caídos numa monotonia. Já não há a mesma intimidade que havia outrora, já não se desejam da mesma forma, já passam semanas e semanas e semanas sem se encontrarem sexualmente, já não têm o mesmo interesse, já não sabem muito bem como conquistar, como chegar, como tocar, perderam-se determinadas coisas ao ponto de não sei muito bem como lhe dar um toque, não sei muito bem como lhe passar a informação de desejos, não sei muito bem como lhe dizer estas coisas. Eu pergunto muitas vezes na consulta, vocês costumam beijar-se? Beijar não é bom dia, tchau. Há casais que se beijam e não é que se beijam, há casais que dão um beijinho por dia só e são capazes de passar semanas neste marasmo de um beijinho por dia, que é aquele beijinho quando as pessoas chegam a casa, não é? Não se despedem com beijinho porque deixou de ficar institucionalizado e têm aquele beijinho que é o beijinho do cheguei. Olá amor, eu não estou a dizer que isto é o amor que está comprometido, aqui nós temos outras coisas em questão. Aquele beijinho E andam nisto uma semana, duas semanas, três semanas. E o beijo, minha boa gente? O beijo quente, caliente. O beijo úmido, aquele linguadão que parece praticamente uma endoscopia. Aquilo que faz trocar as ferro-hormonas, a testosterona. Aquilo que faz trocar as hormonas que interessam na relação, no casal. Se estiverem assim adoentados como eu, não andem a dar beijo de língua a ninguém, porque estas coisas pegam-se. Onde é que está essa quentura? Isto não passa de um flirt? Vocês chegarem a casa, darem grande beijo no parceiro ou na parceira, dar-lhe um toquezinho assim sublime. Os preliminares não acontecem só na cama, boa gente. Os preliminares começam quando? Quando é que começam os preliminares, Marco? Esta é a minha pergunta favorita.
Quando, até por mensagens, não é?
Os preliminares, olha, os preliminares iniciam-se assim que termina uma relação sexual. Os preliminares para a próxima relação sexual devem iniciar-se naquele preciso momento. Termina a relação sexual e fica o quê? O beijo, o elogio, a palavra, o toque. Já preparando o tapete vermelho para o que vem a seguir. E assim nós devemos viver de preliminares. Vocês já viram aqueles filmes sensualões que andam aí em Hollywood? Sejam eles quais forem. Filmes quentes, filmes sensualões. Vocês já viram que há constante alimentar do flirt? Vocês já viram que há um constante alimentar deste cortejo, deste alimentar de tudo? Não é por acaso que as moças estão sempre disponíveis e os maridos estão sempre ao point? Não é? Não é por acaso que nestes filmes as coisas estão assim sempre muito quentes, sempre todo mundo disponível para a coisa. É porque nós vemos muita conquista, muito amor envolvido, muita paixão, muita tesão. Nós vemos a partilha de determinadas coisas e ficamos a olhar, ai, que sonho. Só no filme é que isto é assim, não é? Mas não é só no filme que é assim. No filme as pessoas estão a fazer um esforço para conquistar alguma coisa, para atingir alguma coisa, para nos darem uma determinada informação. Também nós, na vida, temos que fazer esse esforço. Temos que... Eu estou um bocadinho sem ar, sabes? Também nós na vida temos que fazer esse esforço, temos que partilhar com a outra pessoa aquilo que nós queremos e desejamos e temos que alimentar a outra pessoa. O flirt é basicamente isso, é alimentar a relação, seja ela qual for, para nós chegarmos a um resultado que nós queremos e desejamos. E qual é o resultado que nós queremos? Uma relação feliz, que a pessoa nos deseje, que a pessoa esteja disponível e presente para nós, que a pessoa nos ame, que a pessoa nos diga coisas bonitas. Provocar relações. Tu sabes como é que eu flertei com o meu marido ontem?
Quero saber. E também, antes de dizeres, entretanto, fechámos aqui a nossa enquete.
Enquete.
E temos, venceu o flerte mais discreto.
Mais discreto, é aquele mais gingado, não é?
Mas sabes que, para os homens, que às vezes são um bocadinho limitados, em alguns assuntos, acho que é necessário descrever melhor o que é um flirt. Porque quando tu dizes, ah, um flirt, ok.
Cortejo.
O cortejo. Como é que é feito isso? Como é que uma mulher, e agora aqui se calhar acho que as próprias mulheres podem confirmar ou não, mas como é que uma mulher gosta de ser cortejada e onde é que é o limite? Né?
Olha, também
porque
depende de mulher para mulher.
Um flirt mais direto, sim, com 33% de votos.
Isso mesmo. Agora resta saber se são mulheres ou se são homens que estão aí a partilhar o mais direto, não é? Tu sabes que o limite das pessoas, em geral, homens e mulheres, varia muito. Há homens que não gostam de flertes diretivos, se acham invadidos. Nós estamos aqui a partir do pressuposto que a mulher é mais romântica, gosta de um flerte mais emocional, gosta de ser conquistada com algumas palavrinhas do violino. Mas há homens que não gostam nada de ser cortejados de uma forma tão direta que os deixem ficar invadida a masculinidade deles. De repente, eles é que deviam estar ali a fazer o cortejo e a conquista, não é? Aquele imprint másculo. E vem a mulher com tudo, rolo de assentar alcatrão, vai por cima deles, eles nem sabem para onde é que sabem virar. O cortejo tem que terminar no momento em que nós sentimos que a outra pessoa se está a sentir invadida. Olha, imaginem que é um cortejo por mensagem. Vocês estão a trocar ali umas mensagens para lá e para cá, vocês estão a perceber que aquilo está a correr bem, fazem um elogio daqui, dizem uma coisa bonita dali, fazem uma sugestão um bocadinho mais quente, assim mais erótica, a pessoa reage muito bem e de repente a pessoa demora muito tempo a responder, vou respondo-vos com um emoji. Alguma cagada vocês fizeram, né? Porque já passou o limite. Nós às vezes damos informação errada às pessoas, tentamos entrar, tentamos entrar num cortejo e num flerte que às vezes não se adequa muito a nós, porque achamos que temos que ir na onda da outra pessoa, e depois acabamos por fazer asneira porque aquilo é invasivo. Tu lembras-te da... No Sul Responde da semana passada havia uma pergunta que era uma senhora, que foi uma rapariga que foi jantar, um primeiro encontro com um jovem que conheceu no Tinder, e ele perguntou-lhe se ela gostava de sexo anal.
Sim, sim.
Pronto, isto é um flerte muito diretivo, é tipo, o que é que queres fazer a seguir ao jantar, não é?
Bem, e ela disse que sim. Isso é considerado flerte?
Pois, para algumas pessoas é, pronto. Eu, pessoalmente, não é um flerte que eu acho que vocês devam usar por aí, mas ele está aí disponível e tem resultados positivos, pelo que demos, porque esta pessoa voltou a sair. A questão dizia que ela disse que sim, que gostava de sexo anal, mas era mentira, lembras-te? Era esta a
exatamente,
pergunta.
Exatamente.
E agora como é que ela ia fazer? Porque lhe deu a informação que gostava e não gosta. O que quer dizer que o flerte pegou?
Há ali um filtro também feito pelo homem, não é? Um filtro muito direto.
Direto, tipo, se a gente vai ter algum tipo de envolvimento, é bom que tu saibas que eu aprecio esta atividade e não pretendo abdicar dela. Portanto, isto está no casting, e no casting está já a pergunta, gostas ou não. Isto é uma espécie de flirt que funciona se eventualmente a outra pessoa tiver uma dinâmica sexual em mente, que tudo bem. Agora imagina, tu quando sais para conhecer, eu já sou antiga, eu sou uma avó praticamente nestas coisas, e eu acho que o emocional vem sempre um pouquinho antes do físico, e se a pessoa salta determinadas etapas e nós já estamos a discutir em que moldes se vai dar a relação sexual, nós estamos a economizar uma data de tempo que eu acho que é a profunda asneira que se tem feito hoje em dia, que é, as pessoas não se dão ao trabalho de se conquistarem, as pessoas não se dão ao trabalho de se cortejarem, as pessoas saltam etapas, o Tinder, as redes sociais são o sítio onde nós saltamos essas etapas todas, não é? O Tinder a gente põe um gosto, ou não é assim que funciona, mas eu também, perdoem que eu não tenho Tinder, não é? Mas vocês fazem um match, a outra pessoa também gosta, vocês gostam e a outra pessoa gosta, de repente o algoritmo faz um match e vocês partem do pressuposto que já está tudo arranjado, que vocês quando vão sair já têm uma segunda, terceira, quarta, quinta intenção e que esse jantar ou esse encontro tem que acabar no rolo sexual. Às vezes as pessoas não sentem assim. E como é que vocês podem, de alguma forma, cortejar o outro de uma forma que não seja invasiva e que vão esticando até ver, era essa a tua pergunta, não é? Como é que a outra pessoa, ver o limite da outra pessoa, e como é que podem começar? Com um elogio, com uma brincadeira espontânea, com um... Se vocês fizerem comentários acerca da boca de alguém, a forma dos teus lábios, ou a forma como eles se movem quando tu falas, eu creio que a outra pessoa vai entender o que é que vocês têm em mente, não? Digo eu, né? Eu parto do pressuposto que se vocês começam a elogiar, reparem, olha, vou-vos dar um exemplo assim mesmo muito prático. Se vocês elogiam a boca de uma mulher e ela umedece os lábios, né? Sim, quando vocês estão a falar, isto é uma resposta ao vosso flerte.
Quando mexe no cabelo, isso é um mito.
Quando mexe no cabelo, é um mito verdadeiro, não é? Porquê? Nós estamos movidos a hormonas e todo o nosso corpo se comporta por forma a atingires alguma coisa que te leva à reprodução. Vocês lembrem-se sempre que nós somos animais, somos racionais, é verdade, mas comportamos-nos como todos os animais da natureza. Nós queremos que o cheiro se mova. Nós, quando movemos o cabelo, não é? Ou mexemos no cabelo, movimento de aromas se mexem. Aquilo que nós fazemos inconscientemente ao mexer no cabelo é provocar que o odor... Nós temos sítios onde os odores estão mais concentrados. O couro cabeludo e o cabelo é um desses sítios. Nós fazemos com que o odor se mova ao nariz da outra pessoa. Isto é inconsciente, e as mulheres fazem isto, ou só para ajeitar o cabelo para ele ficar mais bonitinho, né? Dar assim um volume e tal. E as mulheres fazem isto não só de uma forma inconsciente, mas agora já propositadamente, porque é sexy, não é? Nós vemos nos filmes, nos videoclipes, tu lembras-te antigamente a ver os videoclipes, aparecia sempre tudo em câmara lenta, os cabelos a esvoaçar. Na minha cabeça está sempre a Beyoncé com a ventoinha. Nas câmaras lentas há sempre uma ventoinha, ou não há? Tudo fica sexy em câmara lenta e na ventoinha. Quem é que não fica sexy na ventoinha? Todo mundo fica sexy na ventoinha. A Woman in Red com o vestido a voar, Marilyn Monroe e afins. Nós temos no nosso imaginário que os movimentos ondulantes são sexy, seja no cabelo, seja na roupa, seja no que for. E nós alimentamos isso no nosso olho constantemente com videoclipes, filmes, movimentos. É ou não é a câmara lenta sexual? É. Nós, tu se gravares um filme, um vídeo, e puseres o vídeo em câmara, tu se me pusesses agora em câmara lenta, eu ia parecer uma muito sensual. Para já não se ouvia esta voz de escrever à máquina. E depois eu ia fazer a mais sensualona das youtubers desse país. O que é que as pessoas estão aí a dizer, Marquinho, para eu recuperar aqui o meu fôlego?
Então, a Tânia está a dizer que o flirt deve ser divertido. Devemos evitar dizer algo negativo. Fazer elogios é um flirt.
Fazer elogios é um flirt, sim senhor.
Agora, quem é que disse aí?
Aí um marido, aí diz.
A questão é, eu não quero flertar contigo, mas se calhar às vezes apetece-me dizer que estás bonita.
Isto
portanto,
não é...
qual é que é o limite?
Isso é um elogio, não é? O flerte é algo mais de cariz emocional e sexual.
Ok.
Tu tens um interesse, não é? Tu se me dizes que eu estou bonita, estás a fazer um elogio. Ok?
Okay. Não há uma diferença entre o elogio e o flerte.
Uma diferença muito grande. Os elogios não preveem um benefício sexual nem emocional por parte da outra pessoa. O elogio que nós tecemos a alguém, de uma forma, ainda que seja de uma forma física, ainda que seja a aparência, a forma física, qualquer coisa que a pessoa faz, demonstra que tu estás atento à outra pessoa. O flerte vai um pouquinho mais além, não é só dizer-me que eu estou bonita, é que eu estou apetecível. Ok?
Então seria mais um elogio, um flerte para ti devia ser: ai, estás bonita. Ou seja, às vezes a forma como se diz, não é?
Pronto, aí tens um bom exemplo. O tom de voz muda tudo. A forma como nós dizemos as coisas, não só verbal, mas não verbalmente, a forma do olhar, a forma como tu piscas os olhos, como tocas na outra pessoa, tudo isso envolve, tu distingues bem, eu sou uma pessoa de muitos abraços, eu gosto de beijos e abraços, gosto de beijar os meus amigos e abraçar, beijar, vírgula, não é? Dar um beijo e abraçar os meus amigos. Gosto de os sentir, é uma coisa que eu sinto. Tu sentes no abraço quando a coisa é diferente. Há qualquer coisa no ar. A pessoa abraçou-te e tu ficas meio que de... Há qualquer coisa no ar. Se é uma coisa que tu queres, tu sentes cá no ar qualquer coisa. Se é uma coisa que tu não queres, tu sentes que é desconfortável. E, no entanto, é o mesmo abraço. Há qualquer coisa que se predispõe no nosso corpo e que nós damos em informação à outra pessoa que há desejo. No flerte está implicado desejo sempre. Não é a beleza. É o quão apetecível é essa beleza.
O Chico, por exemplo, está agora tá a flertar comigo, o Chico, né?
O Chico está a flertar contigo, o que é que o Chico diz?
Eu gosto muito de flertar com o Marco, só aquela voz é mesmo apetecível.
É, a tua voz é muito apetecível, Marco.
Estás a flertar comigo agora?
Um bocadinho, médio. É uma, repara, não, o teu tom de voz...
E depois eu queria te perguntar um bocadinho mais à frente, não sei se estás interessado em responder ou falar disto.
Estou sempre interessado em responder a tudo o que tu me perguntas.
O caso do Nuno Lopes, né, que é um caso recente, não sei se estás a par daquilo que aconteceu.
Sim, da violação há 17 anos, da suposta, não é?
Exato, a suposta violação.
Sim.
E até que ponto, e vivemos num tempo que é preciso ter muito cuidado, nomeadamente os homens com todas as abordagens com as mulheres, e não percebermos ou percebermos os sinais de forma correta, não é?
Olha, portanto, eu acho que nestes casos onde existe o risco de haver um abuso ou uma invasão, o homem só não entende o que não quer. Acho que algumas vezes o homem, nestes casos específicos, e vamos deixar aqui depois as pessoas, é só o homem, não é só o homem, mas reparem, não há legislação que preveja uma violação de uma mulher a um homem sem objetos intrusivos, não é? As mulheres não têm caráter invasivo na outra pessoa se não tiverem alguma coisa que propicie, tem um enquadramento legal um bocadinho mais complexo do que o homem, e estes casos que nós temos visto são casos em que parece que os limites foram ultrapassados, mas não se entendeu muito bem onde é que ficou o limite. E depois nós ouvimos coisas muito disparatadas, que é a pessoa pôs-se a jeito ou... Repara, quando há um não consentimento, não há abordagem, ponto final, parágrafo. E o consentimento não é quem cala consente. O consentimento, infelizmente em Portugal ainda não é assim, mas Espanha foi o primeiro país da comunidade europeia a considerar o silêncio um não. Porque se a pessoa não estiver em pleno poder das funções, por exemplo, imagina que a pessoa bebeu demais. A pessoa bebeu demais e a pessoa que está, a mulher bebeu demais e o homem que está na presença dessa mulher percebe que ela está debilitada, que não está consciente de todos os seus atos. Fez os seus avanços, flertou, acha que o cortejo correu muito bem, até porque ela está mais simpática do que era suposto, porque está sobre uma substância, não é lícita no caso. De repente decidem subir ao quarto, envolver-se, imagina que estamos num hotel, subir e envolver-se, isto é uma história que se ouve muito. E de repente a mulher não tem consciência dos seus atos, perde a consciência. E há uma relação sexual. Não há consentimento, porque ela não está no domínio dos seus poderes. Não havendo consentimento, é considerado uma violação.
Mas às vezes o homem pode não ter noção...
Que ela estava desmaiada.
Não é que esteja desmaiada, né?
Que ela não tem noção do que está a fazer.
Isso, porque isso é...
Nem tu acreditas nisso.
Eu não quero defender nada. Quero primeiro, desde já, dizer que, de facto, eu acho
estás
que
a fazer
todos
advogado
os homens,
do diabo.
Exatamente. E todas as violações que acontecem
sem
uma relação sexual consentida devem ser acusadas e exploradas,
claro,
etc. Né? Aquilo que eu estou a tentar dizer é que pode haver interpretações que caem no âmbito de...
Do e agora? Do isso?
Não, do muito genérico, ou seja, uma interpretação de ok, bebi 5 cervejas, estou tocada, não sei o que estou a fazer, ou quase que estou desmaiado, não é?
Sim.
Ou seja, acaba por ser uma linha um bocadinho difícil de perceber, não é? Então, um homem, se uma mulher estiver levemente tocada, nem sequer se pode aproximar da pessoa, não é? Porque de facto pode...
Convém. Evitar.
Convém, não é? Exatamente, chegamos
convém
a essa conclusão.
Convém evitar, porque até que ponto é que a outra pessoa sabe perfeitamente onde é que estão os seus próprios limites, na presença de qualquer tipo de droga, seja álcool, seja uma substância ilícita, seja pastilhas, seja o que for, na presença de uma substância, a pessoa tem os seus limites alterados, mas isto também é enquadramento legal para proteger o homem de alguma forma destas situações. O que acontece muitas vezes é, existem... A maior parte dos homens, não é? Aqui vou defender um bocado este lado masculino. A maior parte dos homens sabe perfeitamente onde é que está o limite. Quando tem que forçar uma mulher a fazer determinada coisa 2 ou 3 vezes e ela está a mostrar desconforto e continua a insistir, a insistir, a insistir, eu já considero isto abuso e acho que já foi muito além do que devia ir.
Sem dúvida, mas da minha experiência, que embora não seja muita, mas de às vezes saídas à noite, nomeadamente quando era adolescente,
sim,
havia mulheres embriagadas que faziam muito flerte, e um flerte muito agressivo e muito direto.
Sim.
Eu sabia que a pessoa... Eu cheguei a recusar
Sabias
ir para...
Sabias que a pessoa não estava legal.
Exatamente. Eu cheguei a recusar ir para a casa de uma pessoa.
Aí
justamente,
tens. Pronto.
Mas a pessoa estava a fazer um flerte muito agressivo.
Boa, mas esse é o teu limite.
Com ofertas muito diretas.
Pronto, mas esse é o teu limite. Tu sabes que a pessoa
perceber.
Não está no domínio poder das suas funções.
Até porque era uma pessoa que estava...
Aproveito desta situação. E aí eu já acho isto que tem ali um pequeno defeitozinho de caráter, não é? Se tu vês que a outra pessoa não está em si, não está normal... Peço desculpa. Isto está lindo, não é? Eu estou a dar tudo. Obrigada. Se tu vês que a pessoa não está a dominar totalmente as suas reações e as coisas que está a fazer, tu tens que decidir, consoante o teu caráter, se tu queres aquilo ou não, não é? Até que ponto é que tu queres uma mulher que te está a passar este tipo de informações e que se envolve contigo sem ter muito bem consciência, não é? Eu tenho sempre presente, olha, isto parece que eu vou contar uma anedota, mas não é uma anedota, que eu vou alterar aqui os nomes, não é? Só por causa das coisas, nunca se sabe. Eu tinha uma amiga, tinha e tenho, uma amiga com quem eu trabalhei há muitos anos atrás, que está à procura do Arthur até hoje, que é uma piada que se fez, porque ela bebeu mais do que o que devia numa das festas a que nós fomos, e no dia seguinte, quando acordou, achava que o Arthur tinha uma determinada aparência e aquela pessoa que estava ali ao lado dela, ela jurava a pé juntos que não é o Arthur. Não era o Arthur, ela não foi abusada nem nada que se pareça, ela só achava... No dia anterior, aquela pessoa pareceu-lhe ter outra aparência física, não é? Quando se envolveram e não há um contexto de abuso, mas há um contexto de uma sorte do caraças do Arthur que, se calhar, se ela estivesse sóbria, não teria entrado nesta relação. Agora, depende muito do homem o que é que quer ou não estar presente nesta situação, sabendo o que é que vai acontecer. E aqui o limite que importa é o limite de se a outra pessoa não está consciente. Tu sabes que o Big Brother aqui na Europa deixou de ter álcool, nós às vezes vemos, eles têm um copozinho só, o Big Brother que está a acontecer aqui em Portugal, por exemplo, de um momento para o outro não há álcool, não há cervejas como havia, não há vinho nas festas como havia, sangrias e mais não sei o quê, porque houve uma violação em Espanha, ou aquilo que foi considerado uma violação no bebê, porque na realidade o que aconteceu foi uma ausência de consentimento, mas a ausência de consentimento é considerada não.
Pois eu, e a partir eu, daí... Para mim, eu acho que deve-se começar, e não estou a ironizar,
acho que é
mesmo um documentozinho assinado antes da relação, a consentir...
Tu sabes que no bebê existe isso, sabes que no bebê existe mesmo consentimento, imagina, neste momento na casa há um casal que está assumido, não é permitido haver relações sexuais dentro da casa sem um consentimento prévio, e o Big Brother pede mesmo, quando se apercebe que há aquilo já passou ali do beijo e do abraço, pede o consentimento, e eles têm obrigatoriamente que dar o consentimento.
Pois, porque isso depois não fica... Porque aqui o Tremoso diz, e se estiverem os dois alterados, o que é que acontece?
Ah, e aí Chico, convém os dois terem... bebessem menos.
O próprio Chico diz que aquilo que está a ser acusado é que a existência de roofies, não é?
Sim.
Que faz com que a pessoa fique...
Isso é muito grave.
Sem memória, fique... Mas eu questiono novamente, e mais uma vez, eu não estou aqui a defender ninguém, eu não faço ideia do que é que aconteceu, nomeadamente...
Nem nós, aqui, ainda por cima, isto é muito antigo, não é? Pelo que eu percebi, isto é uma queixa de há 17 anos atrás, isto aconteceu há 17 anos atrás.
Eu conheci o Nuno Lopes pessoalmente, ou seja, se calhar tinha aqui uma tendência, talvez, defendê-lo, porque aquilo que eu percebi dele é que é uma pessoa, de facto, com um caráter íntegro, mas pronto, isso nunca se sabe, ainda por cima, há 17 anos, portanto, não ponho as mãos no fogo por ninguém. No entanto, vamos imaginar que é uma situação em que ela estava numa festa, alguém lhe meteu um rufi, ela bebeu o rufi, tomou, pronto, alguma bebida com o rufi, entretanto, eles cruzaram-se nessa festa, entretanto, saíram os dois juntos da festa... E não, nem foi ele que deu o Rufi, e ela estava alterada e, se calhar, mais desinibida que o normal. Talvez o Rufi,
eu não sei se é
o caso, mas talvez criem essa desinibição.
Alguns criam, outros pura e simplesmente apagam.
E, de repente, 17 anos depois, um homem vê a vida destruída porque...
Eu não sei o que é que diz o acórdão, eu não faço a mínima ideia o que é que ela descreve. Não é? Ela diz que foi drogada e violada, mas eu não sei em que conceito é que ela descreve isto. Não faço a mínima ideia que a acusação é, mas acho sempre que este tipo de acusações deixam um imprint na vida da pessoa para todo sempre.
Dúvida,
não há forma de nós nos desviarmos disto. Nós vemos isto acontecer com figuras muito importantes. Eu não consigo esquecer, eu sou uma fã daquelas bem acérrimas de Cristiano Ronaldo, mas não consigo esconder, não consigo esquecer que existe, que ele foi acusado de violação por várias mulheres, que é uma coisa que me perturba. E nós ficamos sempre com um ponto de interrogação, ainda que não queiramos acreditar ou que nos custa acreditar, eu sou mulher, deixo sempre um ponto de interrogação no ar. Até onde é que foi o limite? É sempre muito... O não é um não, seja em que altura do campeonato for. Tu sabes que uma mulher casada e a meio de uma relação sexual com o marido pode dizer eu não quero mais e não tem que querer. Mas se eu disser eu quero parar aqui, eu posso parar aqui.
Mesmo casada, né?
Mesmo casada, é o meu marido na minha cama e eu estou a meio da relação sexual. Mas a meio da relação sexual eu decidi que não quero mais.
É, claro, isso é uma questão humana.
E eu não quero mais.
Básica, não é? De uma pessoa não quer fazer
é
qualquer,
sempre
o que quer que seja,
muito delicado.
Até que seja a comer iogurte, ou seja.
É isso. E aquilo que eu peço, não é sempre às pessoas, é para terem bem claro o consentimento da outra parte. Há um contexto de enquadramento legal para os homens especificamente, porque lembrar sempre que a ereção e o desejo masculino é mantido por uma enorme afluência do sangue ao baixo ventre e ao pênis. O que quer dizer que o sangue sai daqui. Efetivamente, é neurocientificamente provado que o homem tem menos juízo a quando da excitação grande, não é? A quando de picos de excitação. Porque não tem a mesma oxigenação cerebral que tem uma mulher em picos de excitação. O sangue está movido para outro sítio. Portanto, é preciso que as pessoas tenham um caráter muito bem definido e saibam o que estão a fazer, sempre na presença de consentimento. E a mulher é livre de parar esse consentimento em que altura do campeonato for. Se a mulher estiver lá a meio da relação sexual e dizer não quero mais, tem que parar e acabou. Não é discutível. E eu fico sempre mexida, não é? Porque eu acho que não há crime é dos crimes mais horrendos que existe, o abuso sexual. É o meu único objetor de consciência, sabes? Eu tenho muito poucos objetores de consciência em trabalho, mas tenho objetor de consciência no que concerne à predação sexual, porque eu não consigo entender. É uma coisa que me ultrapassa completamente. Eu acho que o predador vai só à procura de domínio e medo por parte da outra pessoa. Não vai à procura de prazer, vai à procura de domínio, de poder. É triste, é grave, é mau, é tudo e mais alguma coisa. E o limite do flerte está exatamente aí. Tu tocares-me. O flerte pode ir ao toque. Um toque, um deslize de mão, um aperto de mão em alguma parte do teu corpo. Mas vai até aquilo ser aceito pela outra pessoa. Tu não podes tocar na outra pessoa se a outra pessoa não consente. Não podes pôr a mão em lado nenhum se a outra pessoa não consente. Isto é...
Certo, isso é muito óbvio, né? Mas, na verdade, eu acho que cai um bocadinho ridículo chegarmos ao ponto de pensarmos que alguém, numa situação onde os dois estão a flertar, existem sinais e tal, chegarmos ao ponto, seja homem ou seja mulher, né? Agora sendo de uma forma mais abrangente, perguntar, posso pôr a mão aqui? Até alguns vídeos já a gozar com isso, sátira,
não é? Sim, também não é preciso chegarmos a esse ponto.
Não, mas me parece que começamos a chegar. E aqui só tentando fechar aqui o assunto do Nuno. Aquilo que eu acho só estranho nesta situação, é que aquilo que é descrito, é que ele recebe uma carta de um advogado a dizer que está acusado de X e Y.
Do crime.
Qual é que é o valor que ele propõe para pagar para acabar com a situação?
Isso é que estraga tudo, não é?
Só isso que eu acho estranho. Uma coisa é ele ser acusado e irem para tribunal porque ela tem provas, o que quer que seja, e as pessoas, se há provas, de facto, havendo provas, têm que ser acusadas. Porque aqui também temos que perceber que inocente até prova em contrário.
Exatamente.
Porque de repente, vamos imaginar que eu tinha uma pessoa com quem tive há 20 anos atrás, que de repente agora chegava, olha, tipo, naquela relação sexual que nós tivemos, eu não consenti.
Como assim? Não é?
Pois, como assim?
Como assim?
Como assim? Qual a relação?
Qual a relação?
Né? 20 anos
Para
atrás.
Aí que eu tenho que fazer um esforço de memória, não é? Porque você tem uma vida muito ativa, não é? Se for uma avó como eu, vai logo lembrar-se quem foi, que eu sou praticamente uma senhora, não é? Olha, Diogo, podemos ir espreitar a Vibrolândia?
Podemos sim.
Tu sabes o que é um flerte giríssimo entre o casal? É oferecer um pequeno gadget sexual. Imagina, oferecer ao parceiro ou à parceira, não é? Um gadget específico para uma determinada coisa. Tu sabes para que é que serve o clitóris? Marco?
Para dar prazer, amor?
Só! Tu sabes que é o único órgão no corpo que o homem não tem? Sabes que é o único órgão que existe no corpo que tem única e exclusivamente essa função, mais função nenhuma, só serve para prazer, mais nada. Tu sabias? Procura-me o Wands com W, por favor. W-A-N-D-S. Hoje, o que é que eu gostava de vos propor? Uma coisinha para o flerte do casal. E o que são Wands, minha boa gente? São uma espécie... Se calhar não é assim que se escreve. Wands. Anda lá. Ora, vai ao painel principal, por favor. Que a gente espreita aqui, para baixo, para baixo. Para baixo, para baixo. Olha aí. Wands está ali, mas porquê? Está contra mim. Oh, mas o que é isto? Esse painel de busca, Sr. Pedro Correia, está péssimo, não é? Já há que reclamar. E o que são os WEND? Os WEND são umas bolinhas vibratórias que são para estimulação clitoriana, que são o sucesso garantido do parceiro que queira proporcionar todos estes prazeres à esposa. Mas perguntam a vocês, e nós podemos usar o WEND só na mulher? Não. Hã? Diz?
Não, desculpa, estamos aqui a falar nós aqui.
Ah, e serve só o WEND para a mulher? Meio que não. O WEND também pode ser utilizado no homem em baixa frequência. Onde, perguntam vocês, no períneo, que é aquele pedacinho que fica ali entre o ânus e a base dos testículos. Se vocês passarem este WEND numa vibração ligeira no períneo do parceiro, meninas... Ele nunca mais se vai esquecer da vossa existência. Vocês imaginam que usam esta vibraçãozinha leve no períneo do parceiro a quando de um sexo oral? Olha, eu cheia de boas ideias. Se vocês querem flertar com o vosso marido, é deixar pousado este duendezinho em cima da cama. Se vocês querem flertar com a esposa, é deixar esta caixinha, este presente e dizer: comprei um presentinho para nós.
Flerte de Natal pode ser agora, não é?
Pode, mas ainda falta um mês e meio, quase um mês e uma semana, vá para o Natal, nós podemos se calhar arrepiar um caminho, não é? Para o Natal eu gosto, eu para o Natal vou recomendar aqueles ovos com comando para levar para a casa da sogra. Isto é que eu vou recomendar como presente. E como é que vocês podem então descontar-se neste end? Utilizando o código Susana, têm 10% diretíssimo de desconto. Vocês têm ends para todos os gostos e mais alguns.
E nesta compra são 20€ de desconto.
Já viram? Este, existem assim uns mais pequeninos. Este mini end eu acho delicioso. Este estimulador AIDA, que é mais pequenininho, não é? Os outros parecem realmente os microfones. Parece que vocês têm um microfone. Este é mais pequenininho, é mais maneiro, é mais jeitozinho. E eu podia dizer-vos que ele funciona em duas frentes, mas não vou já escangalhar o material. Esta bolinha que vocês veem aqui em cima é a bolinha que vibra, ok? Esta bolinha aqui. E esta bolinha tanto pode ser usada para a estimulação clitoriana, como pode ser usada para a estimulação do perine no homem. Isto aqui é dois em um. E é um flerte garantido. Vocês fazerem uma fotografia disto e mandarem assim ao parceiro e à parceira: já imagino que te vou fazer mais logo. Já estou a sentir os teus gemidos no meu ouvido. Vocês não recolhem aqui grandes ideias de engate? Não sei onde é que recolhem. Não sei que canal é que vos dá estas ideias. Aguardo por ti lá mais logo. Toda eu vibro a aguardar por ti. Não é bonito? Vou-te dizer como é que eu engatei meu marido ontem. Eu ontem vim para baixo, não foi? Olhem, se não é um flerte bonito, é para vocês fazerem, esposas ou mulher, ou maridos, dá igual para os dois lados. E eu ontem fiz umas rodelas. Vocês sabem o que é regueifa, aqui em Lisboa? Aquele pãozinho comprido com que se faz as rabanadas, tipo?
Regueifa não conheço pelo nome, mas assim...
É um pãozinho comprido, assim mais fofo do que o costume, que se corta às fatias e vai umas torradas maravilhosas. Pronto. E eu cortei essas fatiazinhas bonitas e fiz uma espécie de uma pizza, um queijinho, um baconzinho, uma azeitonazinha, e deixei ficar em cima de um guardanapo a dizer: amo-te muito, vou sentir a tua falta. Vocês querem coisa mais romântica que esta? Para ele comer a ver o resumo dos jogos. Se eu não sou a melhor esposa que Deus pôs ao mundo, eu não sei quem é. Copiem, roubem as ideias. Como é que se prende um homem? Pela cama e pelo estômago. Não é? Com esta me vou. O que é que nós vamos...
Estão-se aqui a provocar a dizer...
O que me disseram.
A perguntar se é um cacete.
É um cacete, sim, pode ser, mas o cacete é mais fininho. Não é bem. A regueifa é assim um pãozinho... Googlem aí a regueifa. A regueifa é um pão assim mais gordinho, tem umas saliências em cima. Ai, é delicioso. Vocês não sabem o que é amar a Deus. É o pão de domingo. Ao domingo de manhã, tipicamente no Porto, compra-se regueifa com manteiga. Ai, é delicioso. Vocês, se forem a Norte e tiverem a oportunidade... É isto mesmo. Olha, estas são regueifas e estas são roquinhas mais compridas. Isto é a regueifa. Olha aquela que linda ali, regueifa italiana, coisa deliciosa. Vocês não sabem o quão gostoso é este pão. Este pão é diferente ao paladar, à textura, a tudo. Este redondinho não dá bom para fazer essas coisas. Tem que ser este assim compridinho. Aqui, regueifa, olha, agentes bimbi, regueifas aqui, muito bonitas. Vocês comprem, se forem ao Porto, não deixem de pedir numa confeitaria, tem é que ser ao fim de semana. De manhã tem sempre regueifa com manteiga. Experimentem, porque vale mesmo a pena, é um pão totalmente diferente e vende-se muito a Norte. Eu normalmente compro ao domingo, duas, e dá para a semana toda para fazer torradinhas. O que é que nós vamos fazer nos patronos? Tu sabes, Marco, eu vou dar técnicas de flerte. Específicas! Eu vou dizer coisinhas que vocês podem fazer. Depois vamos ter perguntinhas e tudo e mais alguma coisa. E encontramos-nos na próxima semana. Eu espero que com uma voz bem... Não é adocicada, não. A regueifa. As regueifas doces são adocicadas, mas não é isso. A regueifa é um pão normal. Não é pão de forma, Manuela. A regueifa é outra coisa. Pão de forma é assim aquele pão normal que nós comemos torrada na confeitaria. Googlem aí regueifa. Vocês precisam de provar regueifa. Um beijinho
dá
muito grande.
Dá para fazer na Bimbi.
Dá para fazer na Bimbi, sim. Nunca, qualquer patrocínio Bimbi. Eu tenho uma Bimbi, por acaso. E faço muitos bolinhos na Bimbi. Beijinhos muito grandes. Encontramos na próxima semana com melhor voz do que esta.
Like, subscrevam. E
like, subscrevam. Manda aí aos patrões que eu tenho coisas para vos ensinar. Roca, também é roca, diz aqui um roca mulher. Concevada é uma delícia.